Volkswagen zero. Bônus de até 30 mil reais com seu usado na troca. Todo estoque com taxa zero. Seu usado avaliado de forma justa e valorizada. Não perca tempo. Visite as concessionárias de Contagem ou Betim. É só até dia 30 de maio. Volkswagen, parceiro oficial da CBF. Realto, parceira oficial do seu bolso.
Se tem uma coisa que eu sei, é que cada conquista é única. Pode ser um apê com varanda, aquela casa dos seus sonhos ou aquele carro zero. Seja qual for sua conquista, o Maicon é o consórcio ideal para ela. É digital, descomplicado, sem juros, seguro e é super transparente. E não é só a Giovanna Antonelli que tá falando, não. São milhares de clientes satisfeitos. Quem já fez, recomenda. Maicon, como todo consórcio deveria ser. Acesse o site ou baixe o app.
Vem aí a segunda edição do Sabor das Brumas. Até o dia 29 de maio, bares e restaurantes participantes movimentam Brumadinho com um circuito gastronômico cheio de sabores especiais. E nos dias 30 e 31 de maio, o Centro Administrativo recebe grandes atrações como Dino Fonseca, Velotrol, Bonnie Breaker, Thiago York e muito mais. Entrada franca a partir das 11 horas da manhã. Sabor das Brumas, um evento para toda a família. Prefeitura de Brumadinho, lugar de gente feliz.
Estamos de volta com o nosso tiro de meta nesta quinta-feira, 28 de maio. Bom dia, viu? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência com a gente aqui no nosso programa. Olha só, recado importante, uma mulher é assassinada em Minas Gerais a cada 2 dias. Uma realidade triste, vergonhosa, assustadora, que nós não podemos aceitar. Não dá para achar que isso é algo normal ou que seja aquele problema só do casal. Isso muito menos é atitude de homem, sinal de força, ou nem dá, claro, para chamar isso de amor. Violência contra a mulher é crime. Combatê-la é dever de todos nós. Por isso, as deputadas e deputados estaduais atuam ativamente na luta pela vida das mulheres. E é muito importante também que cada um de nós, eu, você, todo mundo fazendo a sua parte. Previna e denuncie. Sua participação faz toda a diferença para a gente mudar essa realidade tão triste. Se você for vítima de violência ou se você presenciar, né, uma mulher sofrendo violência, não hesite. Ligue na hora no 190 ou procure a delegacia mais próxima. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. 6h14. Última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Atlético venceu em casa o Puerto Cabello e está classificado. Mas eu te conto também que outros brasileiros estiveram em campo ontem. O Botafogo venceu o Caracas por 3-1 de virada fora de casa. La Mantia colocou os donos da casa em vantagem ainda no primeiro tempo, mas na segunda etapa, aos 15, Cris Ramos empatou para o Botafogo, aos 26, Cauã Toledo virou para o time carioca e aos 46 do segundo tempo, números finais ao jogo, Botafogo 3-1, gol marcado aí pelo Joaquim Correia. Também tivemos o Vasco vencendo bem, bateu o Barraca Central por 3-0 jogando em São Januário. Adson marcou 2 gols, aos 31 do primeiro tempo e aos 46 também da primeira etapa. O terceiro gol vascaíno foi marcado por Rojas, aos 9 do segundo tempo. Vitória também do Bragantino, bateu o Carabobo por 2-0. Gols de Pita aos 31 do segundo tempo e de Fernando aos 47 da etapa complementar. Todos os brasileiros, então, venceram ontem na Copa Sul-Americana. E eu te conto também que todos os brasileiros seguem adiante na Copa Sul-Americana. Uns já avançaram direto para as oitavas de final, né? É o caso, por exemplo, do Botafogo, que venceu ontem, mas já estava previamente classificado, com a liderança do grupo assegurada. O caso também do São Paulo, é o caso do Atlético. O Vasco, que nós falávamos que venceu o Barraca Central, ficou com 10 pontos na segunda colocação, vai ter que disputar os playoffs, porque o Olímpia também venceu o seu jogo e aí ficou no primeiro lugar. O Bragantino também vai disputar os playoffs, segunda colocação do Grupo H. Quem passou como líder foi o River Plate, que também venceu ontem o Blooming do Uruguai por 3-0. E assim nós temos Atlético, São Paulo e Botafogo direto nas oitavas, Santos, o Grêmio, também o Vasco e o Bragantino disputando aí os playoffs contra uma equipe que virá da Libertadores. Mas agora quero falar mais do jogo do Galo. Essa classificação na Arena MRV, objetivo cumprido, fez o dever de casa o Atlético. Não é isso, comentarista Alexandre Simões, bom dia?
Bom dia, Nath, é isso aí. O Galo fez o dever de casa. Bateu o Puerto Cabello ontem à noite por 1-0 na Arena MRV, um golaço do Bernard, jogador que vem crescendo muito de produção sob o comando de Eduardo Domingues, e está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. É mais um objetivo alcançado, né? Já está nas oitavas da Copa do Brasil, onde pega o Juventude de Caxias do Sul, agora está nas oitavas da Sul-Americana e amanhã vai conhecer no sorteio quem ele vai poder encarar. É alguém que venha de um playoff, né? De um segundo da Sul-Americana contra um terceiro da Libertadores, mas de toda forma o Galo garantiu a sua classificação e agora se despede deste primeiro semestre, dessa primeira parte da temporada, no domingo contra o Vasco lá em São Januário, um jogo importantíssimo, tá? Confronto direto entre times ali que tentam se distanciar da zona de rebaixamento. Time carioca vem de vitória na Copa Sul-Americana, mas vive uma fase muito ruim no Brasileirão, porque a última partida em casa tomou um 3-0 do Bragantino, que ainda perdeu um pênalti. Então o Galo precisa de muito foco para encarar esse Vasco desesperado lá em São Januário. E a vitória de ontem sobre o Puerto Cabello não deixa de ser um grande incentivo. Gol de Bernard, o melhor em campo, classificação assegurada. O Galo está nas oitavas da Copa Sul-Americana, Nath. Um abraço, bom dia.
Um abraço, Simões. Bom dia para você também, viu? Muito obrigada pela sua análise. O Atlético, então, no grupo B, classificado com 10 pontos. Neste grupo, o Cienciano do Peru, que ontem empatou em casa por 1-1 com o Juventude do Uruguai, vai então disputar os playoffs. Cienciano ficou com o segundo lugar, 8 pontos. Repórter Cláudio Rezende, conosco aqui agora no tiro de meta. Dever cumprido, classificação garantida e já tem jogador, inclusive, que ontem já se despediu aí do clube porque não vai permanecer para esse segundo semestre. Não é isso, Cláudio? Chega mais. Bom dia, um abraço.
Um abraço, bom dia a você também, a todos do tiro de meta da Itatiaia e o Galo com o objetivo cumprido. Foi mais difícil do que se imaginava antes da fase de grupos, mas o Atlético garantiu o primeiro lugar do grupo B, isoladamente com 10 pontos, e agora aguarda o sorteio que será realizado amanhã para saber de qual playoff vai sair o adversário na próxima fase, o mata-mata da Sul-Americana. Só em agosto agora o próximo jogo deste torneio. Antes, tem o Vasco no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. E o Júnior Alonso já se despediu ontem na Arena MRV. Ele que já tem um acordo verbal com a diretoria para deixar o Atlético após a disputa da Copa do Mundo. Ele que está entre os selecionados do Paraguai. Deixa eu falar para você agora da Clínica Alfamém, amigão. Como que está aí na hora H, hein? Não é mais aquele leão na cama? A Clínica Alfamém tem mais de 10 anos no mercado. Especialista em saúde sexual do homem, que é coisa séria. Então não fique sofrendo em silêncio. Privacidade total é com a equipe do Dr. Carlos Pacheco na Clínica Alfamém. Anote o telefone para agendar consulta hoje mesmo. 2526-7676. 2526-7676. Os jogadores de seleções já não ficam disponíveis neste duelo contra o Vasco, domingo em São Januário. Além do Júnior Alonso, Preciado, Minda e Alan Franco serão jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. E os outros convocados para amistosos ainda estarão presentes: Ivan Román, Cissé e o lateral esquerdo Pacini, que vai disputar amistosos com a seleção brasileira sub-20. Um abraço.
Obrigada, Cláudio. Um abraço para você também. 6:21. Você, motorista de aplicativo, imagina se você bate o carro e fica sem rodar. Como é que você vai pagar as contas? É sacolão, é supermercado, remédios, mas também não precisa ficar rodando todos os dias com medo. Com a proteção veicular da Tag Pro, enquanto o seu carro é reparado, você recebe até R$5.000 de proteção de renda e tem até rastreador incluso no seu plano, viu? Chame no WhatsApp e garanta 70% de desconto na adesão da Tag Pro no 2532-0890. Proteção veicular é com a Tag Pro. Mais um rápido intervalo, eu volto já já pra gente falar do Cruzeiro.
Vai pintar e não sabe por onde começar? No Varejão das Tintas você encontra apoio para acertar em cada detalhe da sua pintura. É pintura interna, externa ou proteção? A equipe do Varejão das Tintas te ajuda a escolher a melhor solução. Mais segurança, menos desperdício e o melhor resultado na sua pintura. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br. Varejão das Tintas, qualidade garantida para acertar em cada detalhe.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Empreende, sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
De volta com o Tiro de Meta, daqui a pouquinho tem o Jornal da Itatiaia. Bom dia, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia pra você, Nath Fiuza, ótimo dia pra quem nos acompanha na Itatiaia. Daqui a 6 minutos, as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Após aprovação na Câmara, Senado se prepara para debate sobre o fim da escala 6x1. Zema e Caiado negam chapa conjunta para a disputa à presidência. Gestores alertam para risco de paralisação do SAMU em Minas por falta de repasses federais. Preso suspeito de provocar morte de bebê atingido por linha com cerol em Contagem. Dia livre de impostos, movimenta o comércio em Minas com descontos e filas em lojas. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, 6h30, no Jornal da Itatiaia. E como sempre, Nath Fius, a gente espera você entre 7h30 e 7h40 com tudo do esporte. Até lá!
Obrigada, Eustáquio. Você que vai sair de casa daqui a pouquinho, passa no posto para abastecer o seu carro, mas antes, baixe o app MC Fideliza, da rede Postos MC. Com ele, você abastece, acumula pontos, depois troca esses pontos por aquele descontão que faz a diferença, viu? Baixe agora o app MC Fideliza, da rede Postos MC, 6h25. Decisão hoje para o Cruzeiro na Copa Libertadores, duelo contra o Barcelona de Guayaquil, às 9h30 no Mineirão, com todas as informações do time celeste. Rubem Júnior, um abraço, bom dia.
Um abraço, bom dia. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas do Tiro de Meta da Itatiaia, hoje, 9h30 da noite. Casa cheia, expectativa para quase 60 mil torcedores. O Cruzeiro buscando a sua vaga na próxima fase da Copa Libertadores. Até então, na fase de grupos, apenas uma derrota e foi em casa para Católica e fora de casa. Cruzeiro, que regulou muito bem, decide diante do seu torcedor. Depende apenas das próprias forças para avançar. Daqui a pouco sobre o time, hein? Mas eu tenho um recado para você. Atenção, tá chegando o final deste mês. Todo mundo procura um jeito de economizar sem abrir mão da qualidade. Por isso, tem sempre um Supermercados BH pertinho de você, com muitas ofertas, como filé de frango Avivar, 17,80, arroz Camil, 18,98, Spaten, 4,98. Ontem, o Cruzeiro finalizou a preparação com a presença do KJ Caio Jorge, que ficou de fora por conta de uma virose do treinamento anterior, mas fica essa interrogação. Artilheiro da equipe na temporada, 12 gols em 25 jogos, o KJ que ainda não está 100% e tudo isso vai ser colocado em prática pelo técnico Arthur Jorge. Se não der para ele, pode ir o Neyser Villarreal. O Cruzeiro que tem, né, uma mudança no meio, o Gerson cumpre suspensão, vai o Christian voltando para fazer essa função no meio e colocando o Sinisterra no ataque. O Lucas Silva é o provável Cruzeiro pro jogo desta noite. A Itatiaia acompanha um provável time com Otávio, Fagner, Fabrício, Bruno, Jonathan e Kaique, meu campo com Romero para vaga do Gerson, Lucas Silva ou Sinisterra, tendo ali, né, a formatação do meu campo também com Matheus Pereira, o Cruzeiro no ataque com Arroio, tá de volta e KJ, tá certo? Bom dia!
Tá certo, Rubens, bom dia. Ontem pela Libertadores, o Fluminense venceu o Laguaira 3-1 no Maracanã, gols de Savarino, Hércules e Canóbio, o Fluminense classificado como o segundo colocado do seu grupo. O Corinthians perdeu em casa para a Platense 2-0, mas também já estava aí classificado. Hoje, além do Cruzeiro, teremos o Palmeiras também buscando uma vaga nas oitavas de final. O Verdão joga às 19h contra o Júnior Barranquilla em São Paulo. Wellington Campos, informações da seleção brasileira. Neymar preocupa, hein, meu ídolo? Bom dia.
É isso mesmo, Natália Fiuza. Muito bom dia para você, para os amigos do Tiro de Meta. Aqui na Itatiaia, falamos direto da Granja Comari em Teresópolis, lado a lado com a seleção brasileira. E para trazer informações sobre Neymar, só para atualizar o torcedor, ontem à tarde a CBF fechou uma clínica para que Neymar fosse atendido exclusivamente junto com o Dr. Rodrigo Lasmar. Ele foi fazer exames complementares, segundo a entidade, na panturrilha direita, onde ele apresentou um edema considerado leve pelos médicos do Santos no dia 17 de maio, no jogo com o Coritiba, um dia antes da convocação da seleção brasileira. Bem, agora Neymar precisou fazer esses exames, não saiu muito satisfeito, muito pelo contrário, saiu abatido, e a tendência é que ele precise de mais uma semana de recuperação para voltar aos treinamentos com a seleção brasileira. Esperamos ao longo desta quinta-feira informações oficiais do Departamento Médico da Seleção Brasileira. Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira. Fica na Avenida Belémio, Pompeia, telefone 3489-6500. Olha, meu amigo Ramon está me pedindo o seguinte, Wellington. Quem não declarou o imposto de renda ainda, você pode fazer uma doação de até 3% da sua declaração de renda para a PAI de Piracema. E olha como eles precisam desta doação. Converse com meu amigo Ramon na Avenida Belémio, Pompeia, telefone 3489-6500, na Oficina Carreira. Pinta lá, Natália Fiuza.
Obrigada, Wellington. Assim a gente encerra o Tiro de Meta de hoje, que teve o oferecimento de Maicon Descomplicado, como todo consórcio deveria ser. Obrigada, um abraço, tchau.
Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Após aprovação na Câmara, Senado se prepara para debate sobre o fim da escala 6x1.
Especialistas apontam para impactos econômicos de eventual redução da jornada de trabalho.
Gestores alertam para risco de paralisação do SAMU em Minas por atraso de repasses federais.
Empresas podem ser multadas por falta de transparência em aplicativos de entrega.
Zema e Caiado negam chapa conjunta para a disputa à presidência.
Justiça mantém preso o homem suspeito de jogar ex-companheira de penhasco tráfico na Serra do Rola Moça.
Levado à delegacia, suspeito de provocar morte de bebê atingido por linha com cerol em Contagem.
Homem acusado de matar ex-companheira na frente da filha passa hoje por audiência.
Polícia descobre laboratório do tráfico e apreende drogas, armas e munição na Grande BH.
Novos radares em Belo Horizonte dividem opinião entre motoristas.
Dia livre de impostos, movimenta o comércio em Minas, com descontos e filas em lojas.
Estados Unidos e Irã trocam novos ataques e colocam cessar-fogo sob pressão no Oriente Médio.
Israel afirma ter matado o chefe da estrutura financeira do Hamas em Gaza.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6:32, começa agora o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia pra você, Fernanda Viegas.
Bom dia, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia pra você que nos acompanha. Hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 17 graus.
O dólar é vendido a R$5,07. O euro, R$5,89. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Anel Rodoviário já tem mais de 3 quilômetros de congestionamento na pista em direção ao Rio de Janeiro, no trecho entre o viaduto da Tereza Cristina e a passagem pelo Olhos d'Água, no acesso à BR-040. No sentido Vitória, neste mesmo ponto, o trânsito flui bem. Ainda na capital, a Avenida Amazonas, com trânsito congestionado para quem segue no sentido centro, entre os bairros Gameleira e Nova Suíça, na região oeste, mas não há registro de ocorrências. A Tereza Cristina é caminho alternativo para quem sai de Contagem ou da região oeste em direção ao hipercentro de Belo Horizonte. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Polícia.
São procurados os suspeitos de um assassinato a tiros que aconteceu nesta madrugada no bairro Nova Cachoeirinha, na região noroeste de Belo Horizonte. A vítima é o Matheus Felipe Rodrigues Oliveira, 26 anos, encontrado caído no chão do beco da associação, perto ali da rua João Luiz de Campos, com tiros na cabeça. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, testemunhas ouviram 15 tiros na hora do crime e ainda, de acordo com o BO, a vítima já teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas atualmente estava trabalhando em uma padaria no bairro Caiçaras, de onde ele saía do serviço por volta da meia-noite. Pouco depois, ele foi morto. No local, a perícia da Polícia Civil encontrou várias cápsulas de calibre .380. Até o momento, ainda não foi confirmado se a motivação está ligada realmente ao tráfico e ninguém foi preso. Repórter Felipe Quintela.
Agora, as condições do tempo.
Quinta-feira, com céu parcialmente nublado em Belo Horizonte. A temperatura mínima aqui na capital mineira foi de 16 graus e a máxima pode chegar aos 29, com umidade relativa do ar em torno de 40% à tarde. Repórter Aline Neves.
6:34. A proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 é aprovada na Câmara dos Deputados. A proposta recebeu 461 votos a favor e 19 contra no segundo turno de votação.
Agora o texto segue para o Senado, onde vai precisar do apoio de 49 votos dos 81 senadores. Por se tratar de uma PEC, proposta de emendar a Constituição, ela precisa ser aprovada em 2 turnos nas 2 casas do Congresso, com texto idêntico em ambas.
O texto define uma transição de 14 meses, 1 ano e 2 meses, para a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salários. A primeira etapa vai ser realizada 60 dias depois da promulgação do texto e a segunda em 12 meses depois, totalizando 14 meses após a promulgação da nova emenda.
Agora, às 6:35, mais de 1.500 comércios de Belo Horizonte participam hoje do Dia Livre de Impostos. A tradicional iniciativa comercializa produtos e serviços sem o repasse de tributos ao consumidor, com descontos que chegam a 60%.
E o grande destaque do dia é a gasolina, vendida a R$3,64 o litro em um posto da região centro-sul da capital. O repórter Kleber Ribeiro chega ao vivo com os detalhes. Bom dia, Kleber.
Oi, Eustáquio, bom dia para você, para quem nos acompanha. A fila aqui para aproveitar esse desconto da gasolina já está enorme, viu? Falamos ao vivo aqui da Avenida do Contorno, Barro Preto, Posto Pica-Pau, e por aqui dezenas e dezenas de condutores já se formam, né? Aqui para aproveitar então essa gasolina muito mais barata. Para ter uma ideia, pessoal, conversava aqui agora há pouco com o primeiro da fila, que ele chegou aqui 3 horas da tarde de ontem. Hoje, né, é o dia livre de impostos, todo mundo sabe, a cidade fica mobilizada. Eu tô no YouTube aqui também com as imagens, vou mostrar pro pessoal aqui a fila. Olha lá, tá todo mundo aqui já esperando, né, o posto já de fato distribuir as senhas, então, para começar esse abastecimento. A gente vai ouvir agora uma matéria do repórter Gustavo Cícero, que vai detalhar, então, como será esse dia livre de impostos e, claro, a Itatiaia vai acompanhar de perto toda essa mobilização da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Vamos acompanhar a reportagem.
A mobilização inclui descontos em combustíveis, supermercados, medicamentos, roupas e em outros vários segmentos do comércio. Entre os destaques está a venda de gasolina a R$ 3,64 e do diesel a R$ 5,62 o litro no posto Oceano, conhecido como Pica-Pau, na Avenida do Contorno, no Barro Preto, região centro-sul da capital. O vice-presidente da CDL BH, Fernando Cardoso, explica o objetivo da ação.
O Dia Livre de Impostos é um protesto contra a alta carga tributária do nosso país e da falta de retorno desse recurso, né? O Brasil tem uma das maiores cargas do planeta. Em uma pesquisa com os 30 maiores cobradores de impostos do planeta, o Brasil tem o pior IDH, né? Que é a pior devolução desse recurso para a sociedade. Então, a gente, além de pagar muito, a gente não tem saúde de qualidade, a gente não tem educação de qualidade, estradas compatíveis com essa alta carga, né? E a gente veio tentando a conscientização, mas o melhor modelo que a gente viu foi realmente através do consumo. E aí, hoje o Dia Livre de Impostos tem um impacto gigantesco na economia de Belo Horizonte, e para muitas empresas ele é comparado a Black Friday, e a gente realmente repassa para a sociedade esses descontos, né, dos tributos. Todo empresário paga o imposto, né, mas ele dá esse desconto, e é uma oportunidade de compra especial.
Por que que o Dia Livre de Impostos acontece nesta quinta-feira, dia 28?
Esse é um grande marco, né? É para mostrar que a partir de agora a gente passa a trabalhar pelo nosso próprio dinheiro, né? A gente ficou 5 meses aí para trás somente para pagar impostos. E vale destacar que Belo Horizonte foi pioneira nesse movimento, né? Ele começou aqui na CDL de Belo Horizonte e hoje tá no Brasil inteiro.
Agora, Fernando, quantas empresas devem participar nesta quinta-feira?
Hoje são mais de 1.500 empresas que estão participando. A gente tem aí supermercados, drogarias, empresas de moda, de eletrônicos, papelarias. São segmentos diversos. Aonde a gente tem o maior impacto, né? No posto de gasolina, que tem uma gasolina aí no dia a dia que é R$ 6,66, lá vai sair a R$ 3,64, é uma carga aí próxima de 50%.
Agora, inclusive, Fernanda, esse desconto no posto de combustível chama tanta atenção que ontem, por volta de 4 da tarde, chegou o primeiro cliente.
Eles falam que o brasileiro deixa tudo para a última hora, mas quando é uma questão financeira e o impacto é tão grande, eles antecipam muito.
Pelas ruas de Belo Horizonte, não foi difícil encontrar consumidores que já se preparam para aproveitar os descontos neste Dia Livre de Impostos.
Magda, sou funcionária pública. Acho muito bom e deveria ter mais vezes, que a carga de impostos é muito grande.
Nesse caso especificamente, olha só, vai ter um posto de combustível hoje com gasolina R$ 3,64. O que é que você acha disso?
Acho ótimo, deveria abranger outros postos. É fazer a mesma coisa, porque, como eu te falei, a carga de impostos é muito grande. E a gente nunca vê o retorno disso.
Eu chamo Janete. Eu estou aposentada. Eu acho maravilhoso, porque o que a gente paga de impostos não é brincadeira. É uma iniciativa utilíssima, principalmente para quem lida com farmácia, toma remédio regularmente, vai ao supermercado. Todos os segmentos deveriam ter esse dia livre de impostos.
Eu sou a Tainara, acho ótimo, porque as coisas tá cara, né? E quando a gente tá barato, a gente consegue comprar.
Vai aproveitar pra ir em alguma loja?
Vou, porque eu compro remédio demais, né? Mas aí eu vou aproveitar pra comprar coisas. Tá barato.
Repórter Gustavo Cícero.
Ainda nesta edição do Jornal da Itatiaia, a gente volta a falar sobre a mobilização do Dia Livre de Impostos em Belo Horizonte.
6h40 e já no próximo bloco você acompanha. Homem é levado à delegacia suspeito de matar criança após soltar pipa com cerol.
E ainda, gestores alertam para risco de paralisação do SAMU em Minas por atraso de repasses federais.
E aí, pessoal?
pessoal da Itatiaia. Beleza?
Eu sou o Ceguinho, mas vejo uma ótima oportunidade para você que tem, como eu, alguma deficiência. Com a venda direta Volkswagen, você que é PCD, tem direito a desconto na compra do carro zero. Multicross Sense sai por menos de 100 mil. E a sua concessionária ainda te ajuda nas isenções. Abre os olhos, porque agora ficou muito fácil.
PCD Volkswagen, seu direito de ir mais longe. Rede de concessionárias Volkswagen da Grande BH.
Perder essa oportunidade é muito difícil.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
10:41. Homem acusado de matar ex-companheira a tiros na véspera do Ano Novo passa por audiência de instrução nesta quinta-feira. Criança de apenas 5 anos presenciou o assassinato.
Vai acontecer hoje às 15:30 no Fórum Lafayette a audiência de instrução e julgamento do feminicídio que aconteceu no último dia de 2025 e chocou o estado de Minas Gerais. Cíntia Micaele Soares Rolis, de 26 anos, estava dormindo com a filha naquele 31 de dezembro na residência da família no Jardim América, Zona Oeste de BH, quando o ex-companheiro dela, Alex de Oliveira Souza, de 28 anos, invadiu a casa e matou a ex-mulher na frente da filha dos dois, uma criança de apenas 5 anos, que viu todo o assassinato e disse para a avó: vovó, tá saindo fumaça da cabeça da mamãe. Alex não aceitava o fim do relacionamento e foi preso pelo DHPP em um sítio em Mateus Leme no dia 22 de janeiro. Esta audiência de hoje será fundamental para decidir se o caso vai ou não a júri popular. A advogada Sara de Paula, que está na assistência de acusação, dá mais detalhes sobre o caso e a etapa processual de hoje.
Hoje, depois de 148 dias, nós teremos aí, finalmente, a audiência de instrução e julgamento no juízo sumário aqui de Belo Horizonte, onde serão ouvidas as testemunhas de acusação, de defesa, o interrogatório do réu. E nessa audiência, nós vamos verificar se o réu será pronunciado ao tribunal do júri. Por haver a questão da prova, que é a materialidade, e por haver indícios de autoria. Então, se tiver esses dois requisitos, o acusado será conduzido ali ao tribunal do júri. Né? Esse caso que chocou toda a nossa região, a Cíntia, que tinha apenas 26 anos, no dia 31 de dezembro, ali na virada do ano, o autor, ele invadiu a casa da Cíntia e efetuou ali 6 disparos, onde acabou tirando a vida dela, que estava ao lado da filha do casal de apenas 5 anos de idade. Essa criança hoje, ela adquiriu vários traumas, e traumas esses que serão aí para o resto da vida. Nosso papel enquanto defesa aí da família da Cíntia é fiscalizar as perguntas que serão realizadas nesse julgamento, evitando induzimento, né? E extrair ao máximo que a gente conseguir das testemunhas elementos que sustentam a tese de acusação para que o acusado vá a julgamento no tribunal do júri.
Repórter Renato Rios Neto.
6:44, homem é levado à delegacia suspeito de matar bebê de 1 ano após soltar pipa com cerol em Contagem, na região metropolitana. A criança foi atingida no pescoço enquanto brincava na rua e o corpo deve ser sepultado hoje.
Deve acontecer ainda hoje o velório do menino Ravi, de apenas 1 ano e 9 meses, que morreu após ser atingido no pescoço por uma linha com cerol. Segundo relatos da família, a criança brincava em frente de casa quando a tragédia aconteceu. Enquanto os jovens soltavam pipa na rua, uma motocicleta passou pelo local e uma linha com cerol acabou se prendendo na canela da moto. Com o movimento da motocicleta, a linha atravessou a rua e atingiu o menino. Ravi foi encaminhado à UPA Pampulha, mas não resistiu aos ferimentos. Uma das irmãs das vítimas, Nauana de Oliveira Santos, lamentou a perda de seu irmão.
Nossa, o Ravi, onde ele chegava, emocionava todo mundo. Era uma criança alegre, feliz, sorridente, mexia muito, não ficava quieto. Não consigo nem falar. Ele era uma criança, nossa, extraordinária, onde passava. Todo mundo queria pegar o Rabinho, todo mundo brincava, ele dava oi. Fazia todo mundo rir, você podia estar triste. Mas ele tava com aquele sorriso dele mais lindo, mais saudável, nossa, mais sincero do mundo. O segundo filho dela que ela perdeu aqui. O outro, ele foi morto a tiros há 3 anos atrás. Ele deu uma entrada aqui também, só que também veio a óbito.
A Natiele, outra irmã do bebê, pede justiça pela vida de Ravi.
A gente só quer justiça pra uma criança que não tinha uma vida inteira pela frente. Perdeu a vida que é as molinhas de cerol. Então a gente, a família, só pede justiça, né? Tem como a gente fazer mais nada, já vai enterrar. Infelizmente, a gente só pode pedir justiça por ele.
E o caso reacende alerta sobre os riscos do uso do material já proibido em Minas Gerais, devido ao perigo para motociclistas, ciclistas e pedestres. Repórter Laura Gorino.
6 horas e 46 minutos. A seguir, no quarto episódio da série sobre criminalidade na capital, moradores da região do Barreiro relatam experiências traumáticas com a violência nas ruas.
E também, Zema e Caiado negam chapa conjunta para disputa à presidência.
Atenção, BH, foi prorrogado o dia de recreio Volkswagen. Só nesta quinta e sexta, dias 28 e 29 de maio, você garante taxa especial, super avaliação no usado, bônus exclusivos e ofertas válidas somente durante o evento. É a sua chance de acelerar com toda a tecnologia, conforto e segurança da linha Volkswagen. Estoque limitado, apenas 100 carros, zero esperando por você. As melhores oportunidades do ano aceleram aqui. Barão 3535, recreio completa.
A melhor experiência da Copa do Mundo está no Alphaville. Vem aí o Alfa Copa. Música de primeira, gastronomia especial e telão de LED gigante para torcer pelo Brasil. Evento pet friendly com área kids e programação cheia de atrações em 13, 19 e 24 de junho. Venha curtir o Alfa Copa em frente à Lagoa dos Ingleses. A cada fase, uma nova emoção te espera. Ingressos pelo ingresse.com. Realização RG Comunicação. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima.
Faltam 12 minutos para 7. Altos índices de furtos e assaltos assustam moradores da região do Barreiro. O quarto episódio da nossa série especial sobre violência nos bairros de BH revela o medo da população, que convive diariamente com a criminalidade e com a falta de segurança.
Motorista tem carro furtado.
Homem é preso após roubo.
Cerca de 7 pessoas foram presas por dia na região do Barreiro apenas nos primeiros meses deste ano, de acordo com a Polícia Militar. Ao todo, foram 874 detenções, principalmente na área central da regional. Ao mesmo tempo, conforme a PM, os índices de criminalidade apresentaram redução de 22% nos casos de furto, de 52% nos furtos de veículos e de 40% nos roubos. Apesar da queda, a grande repercussão de casos específicos, principalmente pelo compartilhamento por meio das redes sociais, ainda gera aumento na sensação de insegurança. Conforme o Atlas Nacional da Violência, divulgado nesta semana, a percepção de insegurança da população tem aumentado e na região do Barreiro não é diferente. Grande parte das pessoas ouvidas pela Itatiaia afirmam que já foram furtadas, ficaram sabendo de crimes ou até mesmo foram sequestradas.
Meu nome é Leonardo, sou comerciante aqui no Barreiro. Tá muito complicado, viu? O assalto aqui tá um atrás do outro, viu? Nós estamos fazendo vários grupos aqui na região do Barreiro, que todo dia é um assalto aqui no Barreiro.
No seu ponto de vista, o que pode ser feito? O que tá necessitando aqui?
Reforçar a guarda municipal, pelo menos, né? Pra gente ter mais sossego pra trabalhar aqui. Eu mesmo já fui assaltado, já fui sequestrado, eu morro de medo desse trem de bandido.
Paulo Roberto, aposentado.
Sou Paulo Roberto, aqui na região do Barreiro, como que anda a criminalidade na visão do senhor?
Aqui mais é roubo as lojas. A loja da Vivo ali, outro dia entraram lá, assaltaram lá. E carro também, se rouba muito carro aqui.
Clemência, o senhor mora no bairro Bom Sucesso, Barreiro de Cima. Você não pode sair com o celular que eles pegam. A gente hoje em dia não tem mais segurança, porque segurança eu acho que a maior parte é para quem tem dinheiro. Quando a gente é assaltado e faz uma ocorrência de um celular, que as lojas falam que a gente tem uma garantia total, isso não existe.
Ah, já foi assaltada, roubada, furtada?
Ih, já fui quase morta na rua. E não foi celular, não. Me derrubou na rua, até hoje eu tenho problema no braço por causa disso.
É Wesley, comerciante da região aqui do Barreiro. A segurança hoje, assim, não é das piores, não, mas dá para melhorar bastante. inclusive em relação a furtos de celulares, roubo de carro, até em relação às lojas também de roupa. Tem muitos roubos picados também.
Jadir, aposentado e comerciante.
Lá na rua mesmo, a equipe da Itatiaia chegando, todo mundo falou, tem que entrevistar o seu Jadir, que ele está sendo furtado frequentemente. É isso mesmo?
Exatamente. Tem um casal aí, geralmente ele anda com a mulher fica na esquina observando se não tem polícia, e ele vem e retira o bem da gente e carrega e vai embora. 4 dias seguidos ele estava me roubando caixa de óleo. E aí, ontem eu fiz uma caixa falsa, coloquei água em vez de óleo e levou a caixa falsa também. A gente precisa de mais segurança.
O comandante do setor Barreiro do 41º Batalhão, Tenente Praias, explica o que a corporação tem feito na região para levar mais segurança à sociedade.
A Polícia Militar, através do 41º Batalhão, segue intensificando as ações e operações para aumentar não só a segurança, mas também a sensação de segurança da população. O Barreiro segue com redução em todos os crimes contra o patrimônio. Redução de 22% nos crimes de furto. Em relação ao furto de veículos, essa redução sobe para 52%, 40% de redução nos crimes de roubo. Só nesse ano de 2026, foram mais de 6 mil operações realizadas, 874 pessoas presas, mais de 13 mil pessoas abordadas, 8.763 veículos fiscalizados, 124 armas de fogo apreendidas, além do uso de tecnologia com câmeras de reconhecimento facial e a identificação de placas de veículos.
E por outro lado, especificamente sobre este contato, né, com a população, com os comércios, como que vocês têm atuado, de repente, na construção de grupos de WhatsApp, no repasse de informações?
A gente convida a todos, né, a seguir o grupo no Instagram, pmmg.cpc.41bpm, além das redes de proteção, grupos de WhatsApp, né, as bases de segurança comunitária que estão distribuídas aí de forma estratégica na área de toda a unidade. Então, contem com a gente, contem conosco nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. A gente está sempre disseminando dicas de segurança e medidas de autoproteção.
Repórter Gustavo Cícero.
6h52, a seguir, novos radares de velocidade dividem opiniões de motoristas na capital.
E ainda nessa edição do Jornal da Itatiaia, após aprovação na Câmara, Senado se prepara para debate sobre o fim da escala 6x1.
32, o número de semanas que durou minha gravidez. 40, os dias que meu filho ficou na UTI neonatal da Unimed BH. 3,5, o peso dele quando teve alta. 17, a idade do meu filho hoje. 4, são as medalhas que ele já ganhou na natação.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
6h54, escolas da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte voltam a funcionar após um mês de greve. Até o momento, apenas 7 escolas mantiveram as portas fechadas aos estudantes. De acordo com a Prefeitura, 70% dos professores não aderiram à greve.
As negociações entre o Executivo e os servidores avançam. Na última segunda-feira, mais um dos pontos prioritários da categoria foi atendido. Agora, existe a possibilidade de os professores da educação infantil cumprirem um tempo de planejamento das aulas em casa.
Há 10 dias, a administração municipal apresentou a proposta de reajuste salarial de 4,11% para todos os servidores. Somado ao reajuste concedido em janeiro deste ano, o índice total chega a 6,61%.
Faltam 5 minutos para 7. Chegada de quase 70 novos radares às vias de Belo Horizonte tenta conter o avanço das infrações de trânsito. Nas ruas, novos equipamentos dividem opinião entre os motoristas.
Segundo a Prefeitura, Belo Horizonte agora conta com 68 novos locais monitorados por radar, chegando a um total de 252 pontos com radares pela cidade. Além disso, na última semana, equipamentos também foram trocados em 38 pontos que já eram fiscalizados. O gerente de análise e processamento de infrações da BH Trans, Leonardo Rios de Almeida, detalha a instalação implementação dos radares na cidade.
Essas implementações, ela, na maioria das vezes, são substituições de contratos anteriores, né? Os contratos administrativos, eles têm uma duração de no máximo 60 meses. Na prática, os locais novos representam aí 15% em relação ao quantitativo anteriormente em operação pelos contratos antigos. Então, nós estamos falando aí algo em torno de 68 locais novos. Nosso objetivo é que com a instalação dos equipamentos é que o cidadão cumpra a legislação de trânsito. Se a causa dos acidentes estiverem relacionadas ao excesso de velocidade, ao avanço de semáforo e outras frações que estejam condizentes com os equipamentos que nós temos, nós trabalhamos para cumprir a norma de trânsito através dessa instalação.
Entre os motoristas, o aumento de radares pela cidade ainda divide opiniões.
Meu nome é Lincoln, 60 anos, motorista de aplicativo. Acho importante que isso coíbe os maus motoristas de dirigirem com imprudência na cidade. Acho bem necessário até. Isso é regulamentação, né? Para as pessoas dirigirem com responsabilidade.
Ronaldo Romagnoli, né? É empresário, 58 anos. Ah, eu acho que tem muito radares, né? A gente anda praticamente assim, tantos quilômetros, já tem um radar, né? Um em cima do outro, né? Eu acho que prejudica muito, né?
Você acha que acaba segurando o trânsito um pouco também?
Ah, segura demais, né? Tem hora que você vai numa avenida aí que tem 5, 10 radares numa avenida só. O trânsito fica todo embananado.
Você já chegou a tomar alguma multa por causa de radar, algo assim ou não?
Várias multas, viu? Muitos anos todo dia de carro, né?
Meu nome é Aline Costa, sou biomédica esteta e tenho 45 anos. Eu acho que é super importante, porque o radar, ele vai respeitar a velocidade da via. Na verdade, não seria necessário se já se respeitasse a velocidade da via. Como isso não acontece, o radar vem para lembrar as pessoas que precisa ser respeitada essa velocidade. Então, nada mais é do que ande na velocidade que o radar não vai fazer nada com você, tá tranquilo.
Repórter Giovana Meirelles.
Agora às 6h57.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, como é que está o trânsito na Tereza Cristina? Bom dia para você.
Oi, Viegas, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Na Tereza Cristina tem um veículo de grandes proporções em obras, parado na faixa da direita, na pista em direção ao Barreiro, próximo ao pontilhão do metrô, após a rotatória do bairro Coração Eucarístico, e isso impacta a própria Tereza Cristina, justamente para quem segue no sentido do bairro, e também a Via Expressa para quem segue em direção ao centro de Belo Horizonte. Lembrando que esse ponto já tem estreitamento de pista de duas para apenas uma faixa, e agora com esse veículo parado na faixa da direita, o trânsito opera em somente uma faixa e por isso há congestionamento. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 6h58, a gente acompanha agora de manhã a grande mobilização de moradores da capital no dia livre de impostos. O Cléber Ribeiro volta a falar com a gente ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia. Cléber, você está na frente de um posto aí na Avenida do Contorno. A fila para abastecer ainda está quilométrica aí, pertinho da região das Mari, aí, perto da esquina com a Tereza Cristina.
Exatamente, Eustáquio. Fila quilométrica, dezenas e dezenas de condutores, né? Não deu nem para contar. E olha só, serão distribuídas 120 senhas. Nesse posto aqui, né? Conhecido como posto Pica-Pau, todo mundo aqui que passa já reconhece, serão 5 mil litros de combustíveis vendidos a R$3,64. Tem diesel também, viu, pessoal? O diesel vendido a R$5,62. E claro, né, a gente vai conversar aqui agora com o presidente da CDL Jovem. A Câmara de Dirigentes Lojistas está promovendo, então, de fato, e todo esse evento, né, há muitos e muitos anos aqui em Belo Horizonte, no interior e também em várias cidades. Então, o presidente, o Carlo Grimaldi, vai falar um pouco, né, como é que está essa mobilização e esse dia livre de impostos. Ô, Carlo, esse dia para marcar, de fato, é um protesto, a alta carga tributária. Muito bom dia.
Bom dia, Cléber. Muito obrigado pela oportunidade de falar com seus ouvintes. Esse é o nosso manifesto, esse é o nosso protesto, é o dia onde que o seu dinheiro vale mais. A gente traz esse movimento para a sociedade para ampliar o debate, conscientizar as pessoas da alta carga tributária e da complexidade da legislação tributária que existe para o empresário. É quase impossível a gente conhecer a legislação inteira e para o consumidor é muito pesado. A preocupação nossa não é só pagar muitos impostos, é como esses impostos retornam para a sociedade, no serviço de saúde, segurança, escola, educação e boas estradas.
Ok, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Carlos com todas as informações do Dia Livre de Impostos. Repórter Clever Ribeiro.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Avanço do fim da escala 6x1 no Brasil depende do presidente do Congresso e articulação de Lula.
Setor produtivo vê risco de inflação e desemprego com redução da jornada de trabalho.
Especialista explica como ficariam as folgas caso a proposta seja aprovada.
Operação Agora mira novo esquema do PCC no setor de combustíveis.
Justiça mantém preso o homem suspeito de jogar ex-companheira de penhasco na Serra do Rolamoça.
Prefeitos de Minas alertam para risco de paralisação do SAMU por falta de repasses.
Romeu Zema e Ronaldo Caiado negam chapa conjunta para disputar a presidência.
Noelos e Tatiaia, pequenos produtores apostam em inovação e empreendedorismo para transformar o agro em Minas.
Estados Unidos e Irã trocam novos ataques e colocam cessar fogo sob pressão no Oriente Médio.
Israel afirma ter matado o chefe da estrutura financeira do Hamas em Gaza.
No futebol, Cruzeiro decide hoje o futuro da Libertadores em duelo decisivo no Mineirão.
Atlético vai as oitavas de final da Sul-Americana.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7h02, Jornal da Itatiaia. Hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2026. Você está na companhia de Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas. Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Caminhão tomba na BR-251 e motorista fica ferido na altura do quilômetro 450 em Francisco Sá, no norte de Minas. A vítima foi socorrida em estado leve. A carga e o veículo estão fora da pista, portanto, não há congestionamento. Na capital, tem uma ocorrência na rodovia 356 para quem segue em direção ao centro de Belo Horizonte e já há impactos principalmente na BR-040 para quem sai de Nova Lima e segue em direção à capital, ainda sem mais detalhes, mas já são pelo menos 3 quilômetros de congestionamento. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Quinta-feira com variação de nebulosidade em Minas Gerais. A faixa leste continua com muitas nuvens devido ao transporte de umidade do oceano para o interior do continente. Uma massa de ar frio de fraca intensidade avança sobre o estado, mantendo o friozinho pela manhã, principalmente no centro-sul mineiro. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. BH terá uma quinta-feira de céu parcialmente nublado. A temperatura máxima aqui na capital deve chegar aos 29 graus. Repórter Aline Neves.
7h04. A proposta que acaba com a escala 6x1 entra agora em uma nova fase do Congresso Nacional.
Após a aprovação do texto no plenário da Câmara dos Deputados, a expectativa agora é pela definição da tramitação no Senado.
O texto prevê uma transição em duas etapas para reduzir a jornada semanal de trabalho sem redução salarial. A primeira fase começará 60 dias após a promulgação da emenda, com redução de 2 horas semanais. Já a segunda etapa será implementada 12 meses depois, totalizando uma redução de 4 horas no fim de 14 meses. Na prática, a proposta busca garantir 2 dias de descanso semanal aos trabalhadores. Por se tratar de uma PEC, a proposta precisou ser aprovada em 2 turnos de votação no plenário da Câmara. Após a aprovação, o relator da proposta, deputado Léo Prates, comemorou o resultado.
O sistema de trabalho do Brasil é tão complexo como o sistema tributário. Então foi muito difícil, vamos dizer assim, fazer com pinça para que a gente tivesse o mínimo de impacto possível e pudesse dar ao povo brasileiro o que determinou o presidente Hugo Mota. 40 horas, 2 dias de folga, sem redução salarial, e nós ainda complementamos, que é que nós botamos expresso que não vai haver redução dos pisos salariais.
Representantes do setor produtivo defendem um prazo maior de adaptação para as empresas e afirmam que vão tentar alterar o texto durante a tramitação no Senado. A gerente trabalhista da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Fernanda Ribas, afirmou que a entidade defende uma transição gradual.
O que a FIENG defende é que haja um prazo adequado, né, para adaptação das, eventualmente das novas regras a serem aprovadas, uma valorização da negociação coletiva e que haja também uma ressalva em relação às atividades essenciais.
Já o deputado de Minas Gerais e um dos autores do projeto, Reginaldo Lopes, afirmou que a proposta vai dar mais dignidade ao trabalhador.
Nós vamos gerar mais empregos, porque com o fim da escala 6x1, terão que contratar mais colaboradores e trabalhadores. Melhorar a seguridade social, vamos ressignificar a CLT para melhorar também a saúde mental.
Agora o texto segue para análise do Senado. De Brasília, João Rosa.
7:06. Nos bastidores de Brasília, aliados do presidente Lula avaliam que o avanço da proposta vai depender diretamente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, responsável por definir o ritmo de tramitação da matéria na casa. Da Capital Federal, ao vivo, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Ô Pedro, o objetivo do presidente Lula é atuar pessoalmente pela aprovação do fim da escala 6x1. Bom dia para você.
Bom dia para você, Eustáquio. Bom dia também, Fernando. E bom dia para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quinta-feira. Pois é, o presidente Lula deve entrar pessoalmente nessa articulação para tentar garantir a aprovação da PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1 no Senado. Essa informação, ela foi inclusive confirmada ontem durante a votação na Câmara dos Deputados pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que acompanhou essa votação, né, e conversou com jornalistas, afirmou que o Palácio do Planalto vai procurar oficialmente o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para defender a tramitação dessa proposta. Essa movimentação, o Eustáquio, ela ocorre depois que empresários ligados à Fiesp, à Confederação Nacional das Indústrias e também outros representantes do setor produtivo se reuniram durante essa semana com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para pedir mais tempo de discussão. O setor produtivo quer que a votação aconteça apenas depois da eleição de outubro, para evitar que esse tema seja contaminado pelo calendário eleitoral. Só que nos bastidores, o governo avalia que o ritmo da tramitação vai depender diretamente do Alcolumbre, que ainda não chegou a se manifestar publicamente a respeito dessa, que é uma das principais pautas discutidas no Congresso desse ano de 2026. Apesar de um desgaste recente, né, quando a gente fala entre Lula e Alcolumbre, a gente lembra do episódio da rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Aquilo ali foi uma crise que até hoje Lula e Alcolumbre ainda não retomaram relações, mas o ministro Luiz Marinho, ele minimizou a crise, disse acreditar que possa haver uma sensibilidade do presidente do Senado e também disse que Lula e Alcolumbre são políticos experientes e que por mais que fiquem sem se conversar, rapidamente podem retomar a relação aí sem nenhum problema. O ministro também afirmou que o governo quer manter o texto aprovado na Câmara para evitar que a proposta tenha de voltar para uma nova análise na Câmara dos Deputados. Portanto, vai manter as articulações para essa agilidade na votação também no Senado. De Brasília, Pedro Nascimento.
Especialistas e entidades que representam o setor produtivo avaliam que as mudanças nas atuais regras trabalhistas podem provocar impactos em indicadores econômicos, como inflação, crescimento do PIB e taxa de desemprego.
Especialistas e entidades que representam o setor produtivo estimam que a eventual redução da jornada de trabalho no país iria pressionar índices econômicos como inflação e queda do PIB. Apontam também que o custo de manter um trabalhador deve respingar no preço dos produtos, mercado de trabalho e na taxa de desemprego. O pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Fernando de Holanda Barbosa Filho, diz que a hora trabalhada pode custar mais para as empresas.
A redução da jornada de trabalho, ela aumenta o salário por hora trabalhada. Isso representa um custo para as empresas e, eventualmente, isso pode levar a alguns ajustes que não estão, de certa forma, no radar das pessoas. Ou seja, o aumento do custo do trabalho vai tornar o trabalho mais caro em relação ao capital e as empresas vão maximizar os seus lucros e vão fazer algum ajuste. né? A manutenção do salário com a redução da jornada, por exemplo, o que a literatura mostra é que em muitos casos acontece um aumento na rotatividade, né? Aquele trabalhador que eventualmente ele recebe acima do piso da categoria, por exemplo, ele perde o emprego e entra o trabalhador que vai ganhar o piso.
O superintendente de inteligência econômica da Confederação Nacional da Indústria, Márcio Guerra, diz que a redução da jornada de trabalho não deve aumentar a produtividade do país, além de aumentar custos.
Em qualquer lugar do mundo, o que se espera é que uma discussão sobre jornada de trabalho, ela seja motivada pela alteração da produtividade, ou seja, a produtividade, à medida que ela avança, ela sustenta uma discussão de redução da jornada de trabalho. E aqui no Brasil, o que está se querendo fazer é justamente o contrário, mudar a jornada, reduzir a jornada com a esperança de que a produtividade vá aumentar. E isso não acontece. Então, isso acaba trazendo custo ao processo produtivo e que acaba rebatendo na competitividade do produto nacional.
Ouvimos o superintendente de inteligência econômica da Confederação Nacional da Indústria, Márcio Guerra. Repórter Edson Costa.
7h11, vamos para um rápido intervalo, na volta você acompanha. Operação Agora mira novo esquema do PCC no setor de combustíveis.
Justiça mantém preso o homem suspeito de jogar ex-companheira de penhasco na Serra do Rola Moça.
Zema e Caiado negam chapa conjunta para a disputa à presidência.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira